Estão na Comissão da Agricultura, nós vamos começando. Pois. Eles quando chegarem depois. Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Em primeiro lugar, desejar a todos um excelente ano, esperando que tenham tido boas festas. E dar-vos nota de que a AGIF também tem hoje uma audição na Comissão da Agricultura, que ainda não terminou. E por isso, com a vossa permissão, nós íamos passar já a continuar a nossa agenda do ordem do dia e passávamos ao ponto número 2, e assim que termine a audição, damos na Comissão da Agricultura, iniciamos aqui a nossa audição. E por isso passamos ao ponto número 2, apreciação e votação da ata número 17, referente à reunião de 16 de dezembro. Alguma consideração? Não havendo considerações, vou colocar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Ponto número 3, se a deputada Filipe Pinto ainda não está, passamos então ao ponto número 4. Apreciação e votação do pedido de audiência apresentado pelo Movimento Fátima a Conselho 2025. Nós recebemos, por parte deste movimento, ou melhor, recebeu o Sr. Presidente da Assembleia da República, que encaminhou para nós, um pedido de audiência e ainda um pedido de autorização para aceder às direções dos partidos políticos para reuniões e sensibilização sobre o assunto em apreço de passagem de Fátima a Conselho. Portanto, relativamente ao segundo ponto, de obter autorização, o que me apraz dizer que vamos informar que não precisam da autorização da Comissão, podem entrar em contacto diretamente com as direções dos partidos, sem a nossa permissão, porque não é necessária. Relativamente ao pedido de audiência, gostava de ouvir os senhores e senhor deputados sobre a pertinência ou não de ouvirmos em comissão este movimento. Estão abertas as inscrições. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Botelho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom ano a todos. Quero saudar-vos a todos e dar-vos um bom ano de trabalho. O Partido Socialista teve a olhar este requerimento, vi que isto é uma história que culminou num veto do Sr. Presidente da República, mas obviamente uma audição para poderem expor motivos, ainda por cima havendo lei habilitante para essa pretensão, não vemos nenhum inconveniente em que se possa fazer, mas obviamente depois, até se ela for marcada com alguma diligência, até podemos encaminhá-los depois para os grupos parlamentares, porque algum grupo parlamentar tem que propor uma proposta de lei, obviamente, porque não é o grupo, as pessoas que subscrevem uma moção, que querem ir a conselho, que podem subscrever uma proposta de lei. Talvez esse seja um bom motivo. Por isso, da parte do Partido Socialista, com esta argumentação, nada a opor a que a reunião possa ser agendada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra, Sr. Deputado. Bruno Nunes, desculpe.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar todos os senhores e os seus deputados. Desejar um feliz 2026 com muita saúde, que é o mais importante. Sr. Presidente, nós temos leis próprias para a fundamentação e para o avanço de qualquer constituição ou criação de conselhos. Estando salvaguardado o envio para os grupos parlamentares, como já foi referido aqui, nós interpretamos que deve ser através dos grupos parlamentares que deverá ser feita a iniciativa parlamentar e, portanto, não nos assiste a ferir que se existe necessidade de estar com esta audição. Em relação a esta matéria em concreto, qual decorre completamente da lei, não é uma vontade da Comissão ou não que vai determinar a criação do Conselho. E, portanto, para nós não faz grande sentido. Eu sei que temos sempre aquela prerrogativa de que é a Casa da Democracia, que devemos ouvir toda a gente, mas também devemos centrar os trabalhos naquilo que é a competência da Comissão, e não me parece que exista a competência da Comissão enquanto não existir uma iniciativa por parte de nenhum grupo parlamentar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado Marco Claudino.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E só fazer um pedido de esclarecimento. Eu estive a ver o site do próprio movimento, em que refere todo o histórico, desde há quase 30 anos, em que foi aprovado e foi vetado a direção do município, e é referido que foi entregue um processo de pedido de criação. E eu queria perguntar ao Sr. Presidente, ao abrigo da lei que nós temos, se entrou algum processo em 2025, esta é a referência, que está no site, se entrou algum pedido, alguma carta que não tenha sido um pedido de audiência por parte dos referentes.
Segundo a informação que disponho, não. Não entrou mais informação nenhuma, mais nenhuma documentação após o que deu origem ao chumbo do Sr. Presidente da República à época.
Sr. Presidente, eu, nesse sentido também, até para poder eventualmente esclarecer, cada grupo parlamentar poder esclarecer quais é que são as condições que são pedidas e exigidas, remetemos para aqueles que são, de facto, os titulares do direito de iniciativa legislativa, que neste caso são os grupos parlamentares, e, portanto, nós também temos aqui, por esse sentido, a opomos a esta audição neste enquadramento, o que não significa que não possa haver posteriormente articulações e diálogo através dos grupos parlamentares com o movimento que aqui agora nos pede esta audiência. E é só, Sr. Presidente.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há mais alguma intervenção, portanto, parece que não temos unanimidade, mas vou colocar à votação. Portanto, quem vota contra a audiência? Contra. Chega. Quem se abstém? E o PSD? Chega e o PSD. Quem se abstém? Iniciativa Liberal. Quem vota a favor? Partido Socialista, por isso é rejeitada a audiência a este movimento. Iremos dar apenas informação de que podem contactar diretamente os partidos políticos sem qualquer autorização desta comissão e que no seio desta comissão foi rejeitada a audiência. Tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Nunes.
Sr. Presidente, para encurtar o trabalho, gostava apenas que, em nome do Partido Chega, que as minhas declarações constassem como declaração de voto, porque na ata, tendo em consideração que nós não temos nada contra os movimentos cívicos, consideramos que é completamente extemporâneo e não faz sentido termos audiência neste âmbito, porque estamos a defraudar as expectativas do movimento, porque não é aqui que se resolve enquanto não existir iniciativa parlamentar de nenhum grupo parlamentar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não havendo mais intervenções escritas, passamos ao ponto número 5. A apreciação e votação do pedido de audiência apresentado pela Associação Nacional de Assembleias Municipais para a apresentação das linhas fundamentais no mandato. Estão abertas as inscrições. Tem a palavra a deputada Lucineia Catarina Moura.
Senhor Presidente, hoje mesmo na 6ª Comissão de Economia e Coesão Territorial também recebemos uma missiva similar que basicamente queremos que é apenas uma sessão de cumprimentos, é só para cumprimentos e decidimos, não sei, dessa comissão, eu não estou a dizer que aqui tenha que ser da mesma maneira, mas é só para dizer o que é que, entendendo que é só para os cumprimentos, nem se aplicar uma grelha de tempos. No entanto, sendo esta a comissão do poder local e sendo a associação, portanto, a associação das assembleias municipais, não sei se o requerimento será similar àquele que chegou à 6ª Comissão ou se aqui se trata de uma audição em si, ou de uma audiência, neste caso, um pedido de audiência. Mas gostava que nos esclarecesse, se fosse possível.
Muito obrigado, Sra. Deputada. De acordo com a informação que recebemos da Associação Nacional de Assembleias Municipais, parece-me ser um bocadinho diferente o objeto do pedido de audiência a esta Comissão. Na medida em que referem um capítulo inicial a dizer que foram empossados recentemente no Congresso, mas que ressaltam três linhas que se sublinham. A realização de uma cimeira do poder local contará com a participação de três associações representativas das autarquias, a Associação Nacional de Municípios Portugueses, a Associação Nacional de Assembleias Municipais e a Associação Nacional de Assembleias de Freguesia, no sentido de articular as posições para o debate que se anuncia acerca das mudanças das leis autárquicas. Outra, a consagração de 2026 como ano do poder local, o 25 de Abril do Poder Local e, finalmente, mas não menos importante, o reconhecimento da Associação Nacional de Municípios como parceiro nos termos da Lei nº 5498, de 18 de Agosto. Só para dar também nota aqui aos seus deputados que esta lei o que refere é que qualquer associação que tenha mais de 100 representantes a Associação de Municípios que tenha mais de 100 representantes e que tenha representantes em todos os distritos e nas regiões autónomas, é-lhes reconhecida no enquadramento da Lei 5498 o estatuto de Associação Nacional. E com isso, outras inerências, nomeadamente a de ser ouvida em alterações legislativas que estejam relacionadas com o âmbito da Associação, e por isso o que esta Associação também pretende, daquilo que eu vejo da missiva que nos enviaram, é discutir com esta Comissão que a Assembleia da República reconheça esse estatuto, uma vez que cumprem os requisitos legais, porque parece-me que à data tem mais de 200 associados, mais de 200 municípios associados, e que tem municípios associados em todas as regiões e na região autónoma da Madeira e na região autónoma dos Açores. Por isso penso que será um bocadinho diferente os termos em que solicitam a audiência nesta comissão. Mas estão abertas outras inscrições. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Botelho.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Nós percebemos bem qual é a ideia da ANAM, desde o início, desde que foi criada, que eu não quero fazer juízos de valor daquilo que todos nós percebemos, mas é uma força consistente, com sócios, as cotas até são pagas pelas autarquias a quem pertence, porque é o órgão executivo. Por isso, novo mandato, novo propósito, muitos, se calhar, dos senhores deputados foram ao Congresso que eles fizeram, penso que aí há 2 meses, salvo erro, não tenho bem ideia. Bom, de todas as formas, a nossa ideia, em função de que é a ANAM, e conhecemos bem o estatuto do que é a ANAFRE, do que é a ANP, nomeadamente com as parcerias institucionais e aquilo que estas duas representações autárquicas têm no poder de, digamos, parcerias institucionais obrigatórias de consultadoria e de parceria que têm. A ANAM entrou noutro processo, mas obviamente eu penso que quererá algum paralelismo. E se não obstaculiza, conhecendo nós o que é que cada entidade é, possamos ouvir um plano de atividades que será seguramente uma súmula daquilo que foi decidido em Congresso, onde muitos dos seus deputados até estiverem presentes. Por isso, dentro deste enquadramento, e não entrando no outro enquadramento, que seguramente será uma pretensão da ANAM, seguramente legítima, nós achamos que devemos ouvir por simpatia, cordialidade e trabalho podemos ter, porque debater ideias não faz mal, e fazer uma outra questão, até esta, pode ser interessante por parte dos diversos grupos parlamentares, porque claramente há uma aspiração da ANAM a qualquer coisa e que nós também temos de saber consistentemente se mantém o propósito, qual é a ideia, em que fase é que estamos do processo, de maturação, com quem tem falado. Se calhar isso é interessante fazermos aqui um debate numa forma de uma audição, sem nenhum compromisso que verdadeiramente não podemos ter. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Alcineia Catarina Moura.
Sr. Presidente, antes de mais, também agradecer o esclarecimento que deu em relação a este requerimento, que é claramente diferente daquele que chegou à 6ª Comissão, e dizer que o Grupo Parlamentar do PSD se associa naturalmente a esta recepção para que possamos ouvir e também colocar questões que se entendam por pertinentes à própria Associação. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não havendo mais inscrições, vou colocar à votação. Portanto, quem vota contra? Quem se abstém, aprovado por unanimidade, depois iremos agendar oportunamente a audição.
Já estão prontos?
Estão prontos?
Já.
Se calhar acabávamos já aqui os outros.
Sim.
Vamos passar ao ponto número 6 e assim depois ficamos apenas com o ponto número 1 para concluir a reunião, porque a Sra. Deputada Filipa Pinto ainda não compareceu. Portanto, sobre os outros assuntos era só uma questão muito rápida que gostaria de ver com as senhoras. Está a ouvir? Peço desculpa. E agora, está? Relativamente ao ponto número 6, outros assuntos, queria só partilhar convosco aqui uma questão muito breve, relativamente àquilo que também já foi aqui referido nesta comissão, sobre a questão das iniciativas para a delimitação de freguesias. O grupo parlamentar do PSD já apresentou, entregou nos serviços a documentação necessária para que se possa aqui na Comissão dar seguimento. Se as senhoras e os senhores deputados concordarem, nós iremos enviar para os coordenadores dos grupos parlamentares essa mesma documentação, incluindo, como tínhamos combinado aqui, que a iniciativa será conjunta de todos os grupos parlamentares e para ser apreciado depois numa sessão seguinte. Estão de acordo? Então iremos proceder em conformidade. A senhora deputada Filipa Pinto ainda não apareceu, quando é assim que adiamos o ponto. Vamos também então voltar ao ponto número 1. Vamos chamar os os membros da AGIF. Vamos então dar início aqui à audiência à Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais, agradecendo desde já a presença do seu Presidente Tiago Martins de Oliveira e do Vogal do Conselho Diretivo Mário Monteiro. Dar nota de que esta audição será iniciada pelo Grupo Parlamentar Requerente, que foi o Chega, com uma intervenção até 5 minutos, depois será seguida de uma intervenção vossa também de 5 minutos, depois teremos uma primeira ronda de intervenções dos grupos parlamentares, de acordo com a grelha, de portanto 4 minutos para o PSD, Chega, PS, Iniciativa Liberal e Livre, 3 minutos para o CDS, 2 minutos para o JPP e depois a entidade dispõe de até 25 minutos para prestar os esclarecimentos que forem solicitados. E teremos depois uma segunda ronda, com inscrições livres por parte das senhoras e dos senhores deputados, 2 minutos por intervenção, e depois a entidade terá tanto tempo quanto a soma de todas as inscrições feitas nesta segunda ronda. E por isso dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega para uma intervenção inicial, Sr. Deputado Bruno Nunes, de até 5 minutos. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os representantes da AGIF, na pessoa do Dr. Tiago Martins Oliveira. Nós podíamos começar esta audição olhando para o dia de ontem e as notícias que dizem que no dia de inverno o incêndio consumiu a floresta em Ponte Lima, curiosamente numa zona de exploração, a prospeção de lítio. Mas, como o objeto do requerimento apresentado pelo Chega tem a ver com a questão da limpeza dos terrenos e também do cadastro territorial, eu não queria deixar de lhe desejar um bom ano e de saudar a sua longevidade à frente da AGIF, porque a mim surpreende-me como é que ainda não foi demitido. E surpreende-me, de facto, como é que continua à frente desta agência, depois de tudo o que tem acontecido ao longo dos últimos anos. Já falámos diversas vezes, uma delas o facto de ter colocado o ónus em cima dos bombeiros voluntários, quando afirmou dentro desta casa que os bombeiros recebiam por área ardida, tendo nesse momento, inclusive, a Associação Nacional de Municípios insurgido contra as suas declarações. Portanto, é uma questão que para nós confere uma surpresa, mas deixaremos à responsabilidade de quem tem a tutela e a competência para que se mantenha à frente desta agência. Agora, olhando para as competências da AGIF, existem questões que para nós são claras e, como não queremos tratar dos fogos no verão e das cheias no inverno, e achamos que a prevenção, que é uma das responsabilidades da AGIF, devem ser feitas atempadamente, olhando para o cenário de catástrofe que tem sido o zero e vozeiro, nós devemos ser o único país no mundo que tem dia e hora para o começo da época dos fogos. Nós sabemos quando é que vai começar. Aliás, tivemos algumas questões no passado que sabíamos que, inclusive, o Presidente da República elencava a necessidade de não realizar determinada festa num dia, porque naquele dia iríamos estar fogos a decorrer a nível nacional. Mesmo assim, soubemos o que aconteceu, mas indo direto às suas competências em relação ao cadastro territorial, não sendo responsabilidade da AGIF, eu gostava de lhe perguntar diretamente, agora depois do rescaldo, que já deveria estar feito e que aguardemos que esteja feito, gostava de ter algumas perguntas que não encontro nos relatórios, ou, aliás, algumas respostas que não encontro nos relatórios. Nomeadamente, da área ardida em Portugal, e olhando para a ausência de cadastro territorial em grande parte do território, que continuamos a adiar ad eterno esta questão do cadastro territorial, eu recordo que o cadastro territorial começou, e nós não temos aqui nem palas, nem qualquer problema de dizer de onde é que vieram as ideias e de onde é que se iniciaram os processos. Na altura, Luís Capoula Santos, Ministro da Agricultura, lançou o cadastro territorial e faz um apelo à necessidade urgente de termos o território cadastrado. O território nunca foi cadastrado por dificuldades técnicas, por dificuldades financeiras, e eu gostava de saber se a AGIF consegue, à data de hoje, dizer que da área ardida a quem pertence o território que ardeu. E se de quem pertence o território que ardeu, se parte significativa ou a maioria é ou não é do Estado. Se conseguimos aferir que o irresponsável na limpeza de terrenos foi de facto o Estado, ou se continuamos com a história de dizer, por causa das partilhas, não existem cadastros em alguns dos territórios, porque temos dificuldade em encontrar as pessoas, e continuamos a dizer que não sabemos a quem pertence grande parte do território. Portanto, a pergunta é muito concreta de sabermos a quem pertence ou não o território e principalmente a área ardida em Portugal. A segunda questão, como temos a área da prevenção, que para nós é muito importante, não basta, na altura das campanhas eleitorais para as autárquicas, os partidos políticos, transversalmente, baterem no peito a dizer que fazem tudo pela sua terra, quando sabemos que o sistema de gestão integrada dos fogos florestais é bem claro na responsabilidade da limpeza do território por parte dos municípios, na eventualidade do proprietário originário não limpar. Aliás, temos notícias que não é só em relação aos privados, temos algumas coisas que são tão estranhas neste país e tão espetaculares que o ICNF em 2020 foi autuado pela GNR por falta de limpeza da Mata de Leiria. E portanto sabemos que o Estado não cumpre, o Estado quer mandar, mas ao invés de regular e de fazer cumprir a sua parte, não cumpre e coloca sempre o ónus em cima dos privados. Eu gostaria de saber se a AGIF, com toda a responsabilidade que tem, e aquele asterisco, que aparentemente seria um organograma, que é as delegações de competências dentro das áreas dos fogos e da AGIF, que nós olhamos, é tanto risco que eu acho que eles se cruzam tanto na informação e nas competências que têm uma dificuldade, dada a burocracia que existe do Estado a este ponto, saber se de facto nos consegue dizer que municípios não cumpriram com a limpeza, que é uma responsabilidade que está clara no sistema integrado da gestão dos fogos florestais, quem é que não cumpriu, porque temos que começar a chamar pelo nome, para não dizer outra coisa, porque estamos numa comissão, mas é uma expressão portuguesa, não teria mal. De qualquer forma, para sabermos quem são os responsáveis, porque quando batemos no peito, vestimos os coletes de proteção civil enquanto presidentes de Câmara, vamos para o território, sem ter base de proteção civil, tentar coordenar o trabalho e depois sabemos que afinal não cumprimos com o trabalho que deveríamos ter feito enquanto presidentes das câmaras municipais, é importante começar nesta fase de prevenção e a 6-7 meses, não sei se este ano temos data outra vez fixa e hora para começar os incêndios, mas termos aqui alguma antevisão para não discutirmos apenas helicópteros e percebermos que de facto o combustível na floresta é aquilo que determina o facto do incêndio alastrar de uma forma subejamente grave, como é conhecido, e que não são apenas os meios, porque este ano ouvimos inclusive a Sra. Ministra a dizer que poderíamos ter os meios todos afetos, que não se iria resolver o problema dos incêndios. Tal como noutras áreas, às vezes o que acontece é que o sistema pipa.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho a palavra para responder, Sr. Presidente da AGIF. Disponho de até 5 minutos.
Obrigada, boa tarde, pelo convite e pela oportunidade em clarificar. Deixa só aqui... Ok, estava aqui a pôr o relógio para conferir exatamente o tempo. Obrigado pelo detalhe. Bom, de facto, o incêndio em Ponte Lima, chamar-lhe mais um fogo, isto é, queima vegetação sem prejuízo relevante. Ou seja, incêndio é só quando há dano irrelevante. Provavelmente será uma queimada em pasto, não estou a ver qual é a situação, mas todos os fogos durante o inverno, na nossa perspectiva e no sistema de entrada de fogos rurais, são bem-vindos. Podem não estar a ser feitos da forma mais legal, mais correta, mas são incêndios que, ao serem incêndios, devem ser apagados, ao serem fogos, devem ser geridos. E esse é o princípio da gestão integrada de fogos rurais. Relativamente à questão, porque é que nós ainda estamos aqui na presença da agência, olha, porque se calhar temos vindo a fazer um bom trabalho, apresentamos relatórios de tempo e horas, que vocês podem ler, que vocês podem comentar o estado de situação, da evolução, do planeamento, da gestão e da monitorização do integrado, e porque, de facto, o problema é complexo, nunca ninguém prometeu resolvê-lo num ou dois anos, e seguimos uma estratégia, e persistimos no seguimento dessa estratégia, e viemos reportando anualmente os relatórios, que mais uma vez os senhores deputados podem ler, e todo o país pode ler. Nos últimos 5 anos entregámos 5 relatórios, onde está a informação. Não fomos só nós que entregámos relatórios. OCDE, Banco Mundial, União Europeia, suporta a estratégia que nós temos vindo a desenvolver e a aplicar em Portugal, de uma forma pioneira até na Europa. E os resultados estão a surgir. Há menos incêndios. Há incêndios grandes que necessitam de verem resolvidas as crónicas de debilidades identificadas que estão reportadas nos nossos relatórios. Há oportunidades de melhorar o financiamento dos municípios, o financiamento dos agentes privados. Há uma série de oportunidades também de natureza legal, como a lei, o DL 95 de 2005, relativamente ao financiamento, que há pouco aludia, que permite melhorar, certamente. Mas eu acho que o trabalho que tem vindo a ser feito tem sido acompanhado por vós, e esse detalhe que reflete do tema dos bombeiros, que há pouco falou, se calhar o Sr. Deputado não está informado, mas na altura a Liga dos Bombeiros colocou-nos um processo de crime, e o processo de crime foi arquivado. E o auto do Ministério Público revela no seu trecho que nós falámos a verdade. Eu não quero estar aqui a levantar o tema, porque passou, as coisas são oportunidades que ficam, o tema da sinalização do financiamento de todo o dispositivo é um tema, mas é importante também que se saiba, e nós não quisemos aprofundar o tema, que o processo que nos foi movido foi arquivado, porque não houve encontrado fundamento para as afirmações que foram preferidas. Portanto, pondo de parte esse tema, vamos às questões que nos trouxeram aqui. Cadastro. O cadastro, de facto, foi uma iniciativa pioneira em termos de Portugal. Há, existem 4,6 milhões de hectares com cadastro predial geográfico, isto é, a sul do Tejo, e a norte do Tejo, a partir de 2020, no âmbito do Plano Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais, reforçado depois com o PRR, tem sido feito o levantamento com mais de 800 funcionários técnicos junto dos municípios a fazer o levantamento das propriedades. 40% dos 3,9 milhões de hectares estão cadastrados, estão identificados. 3,2 milhões de proprietários, numa totalidade de 8,6 matrizes rústicas por registar. Esta informação é do BUPI, é de hoje, pode ser acessível através do bupi.gov.pt. E, portanto, o que nós fazemos aqui é cotejar e coligir esta informação e colocá-la nos relatórios. O cadastro daquilo que herdeu em 2025, eu estava aqui a tentar apanhar aqui no meu telemóvel, também está no nosso site essa informação, passava a reportar. Regime florestal e outras áreas. Num total de 525 mil hectares, do total de património que existe em regime florestal e áreas públicas, 6% do território arderam, 45 mil hectares dos 270 mil, o que vale 17% da área ardida. Portanto, são áreas públicas e comunitárias, essencialmente comunitárias. Áreas integradas estão da paisagem, que envolve áreas públicas, comunitárias e privadas. Arderam 12 mil hectares, 4% da área total ardida do ano. Rede Nacional de Áreas Protegidas, dos 815 mil hectares, arderam 34 mil hectares, dos quais o que equivale a 13% da área ardida percorrida pelo fogo em 2025. Zonas de intervenção florestal, há cerca de 1,9 milhões de hectares incluídos nas zonas de intervenção florestal, e arderam 56 mil hectares nestas áreas, o que vale 21% das áreas ardidas de 2025. Estas áreas, eminentemente privadas, mas se formos a ver os grandes incêndios, com exceção do incêndio de Trancoso e Almeida, têm muita área de regime baldio e de regime comunitário, embora lá está em cima identificada com os 17% nas áreas de regime florestal e outras áreas. Propriedades da Forest Gal, públicas, arderam 0,3 milhares de hectares, ou seja, 0,01% da área total. Portanto, esta informação está no nosso site. Em termos de pontos resumido, 1/5 da área ardida ocorreu em zonas de intervenção florestal, 34 mil hectares arderam na Rede Nacional de Áreas Protegidas e 4% da área total. como os incêndios foram ao norte do Tejo, a maioria da área ardida ocorreu em áreas não registadas, naquilo que a gente chama vulgarmente de cadastro predial. Mas se cruzarmos a informação no âmbito do sistema de gestão operacional e no sistema na polícia, no sistema interoperável, do que ardeu com aquilo que está cadastrado, se essa informação já estiver validada, a gente pode saber o que é que ardeu de quem e de quem. Mas assim, por grandes grupos, esta é a descrição que nos permite informar. Relativamente às outras questões colocadas sobre a fiscalização...
Para terminar.
Importava também reconhecer que aquele diagrama que há pouco fez a menção foi um diagrama que saiu ainda em 2017-2018. Isto é, antes da definição de três peças fundamentais. O Plano Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais, onde fica claro para todos quem é que faz o quê, quando e onde, com um conjunto de matrizes de responsabilidade. Este, por sua vez, este plano estratégico está declinado num Programa Nacional de Ação, que é reporte anual que todos os anos ao Parlamento e à Assembleia da República, e há um decreto-lei, o DL 82 de 2021, de 13 de outubro, que define, simplifica e define claramente quem é que faz o quê, quando e onde. E, portanto, aquele organigrama que às vezes se vê, é um organigrama que foi um boneco que faz capa de um relatório do OTI de 2019, ainda não estavam publicadas essas legislações, e, portanto, clarifica, segundo a legislação que eu pouco referi, fica de uma forma plenamente clarificada e respondida. Isto para dizer o quê? Relativamente à rede secundária, que é aquilo que o objeto fala sobre os municípios e fazer o quê e quando, este Decreto-Lei de 82 determina no seu artigo, na sua alínea G, artigo 8º, que a ANPC coordena e apoia tecnicamente a execução da rede secundária e a gestão de combustíveis de territórios rurais. De facto, os incêndios não são só no verão. Não há uma época para começar, não há uma data para começar. A ANPC, de acordo com a reforma que foi aprovada em resultado da Comissão Técnica Independente, aprovada por maioria, por unanimidade neste Parlamento, a ANPC tem que se envolver mais na prevenção, tem que mobilizar mais recursos para se comprometer com a gestão do território e com a questão da gestão do interface à volta das casas, das fábricas e das indústrias. A execução da rede é da responsabilidade dos proprietários e dos gestores dos terrenos.
Terá ainda a oportunidade de se
edificar em infraestruturas. Concluindo só com um número que penso que vai agradar o seu deputado, segundo a GNR, em 2025 há 120 municípios que foram objeto de autos. Nós vamos reportar isto, porque é a GNR que tem que reportar, eles é que têm essa competência. No relatório de 2026, referente ao ano de 2025, julgo que se ainda tivermos, de facto, essa informação, vamos reportar essa informação detalhadamente, quem são os municípios que estão a receber os autos. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Pedi aqui alguma contenção no tempo para podermos cumprir. E agora temos uma nova ronda, portanto, é a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD. Dispõe de até 4 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu cumprimento os senhores representantes da AGIF e agradeço a presença e a disponibilidade para que hoje estejam aqui a esclarecer algumas questões, nomeadamente naquilo que tem a ver com a própria missão e as responsabilidades da AGIF, e coloco diretamente a questão: que mecanismos concretos de apoio técnico e de capacitação tem a AGIF vindo a disponibilizar aos próprios municípios para garantir uma implementação eficaz do sistema de gestão integrada de fogos rurais, já que a missão da AGIF é fazer o planeamento, a coordenação estratégica e a própria avaliação. Em relação ao cadastro, de que forma pode o cadastro territorial ser operacionalizado como uma ferramenta prática aos serviços dos municípios, facilitando a identificação de proprietários e a intervenção preventiva no território? E acrescento a questão em relação ao cadastro, que tem a ver o que é que está a falhar nesta operacionalização do cadastro territorial, que é um mecanismo pioneiro, como o Sr. Presidente bem disse, mas que apenas 40% do território está cadastrado. Depois, se considera a AGIF que os instrumentos de financiamento atualmente existentes oferecem essa previsibilidade e a escala suficientes para permitir aos municípios planear a prevenção de forma estruturada ou contínua, ou seja, se trata de um problema de índole financeira ou é de um problema mais de gestão estratégica? E depois, que medidas podem ser adotadas para reforçar a coordenação entre a AGIF e os municípios, reduzindo carga burocrática, que é tão necessária, evitando sobreposição de procedimentos? E permita-me posicionar-me nos incêndios deste verão, que foram altamente castradores para um território como aquele que eu represento, no Distrito da Guarda, e gostava de saber qual é a postura que a AGIF assume, no seio daquilo que é o seu escopo, que é a sua missão, diante de tal cenário desolador, no caso, para estes territórios. Finalmente, em relação às boas práticas e ao incentivo à prevenção, quais são as boas práticas, se elas existem, se existem boas práticas que possam ser replicadas e aplicadas noutros municípios e quais são os incentivos que a AGIF considera que sejam prementes de serem implementados de modo a promover uma gestão integrada que seja de veras eficiente para todo o território nacional. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do Chega. Dispõe de até 4 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente Tiago Oliveira, deixe-me dizer o seguinte. Primeiro, em relação ao processo relacionado com a Liga dos Bombeiros, extravasa a competência da Assembleia da República, a interferência em qualquer questão do Poder Judicial, sendo que, olhando para a forma de financiamento das associações humanitárias de bombeiros voluntários e mesmo dos chapadores bombeiros, que são coisas distintas, ou mesmo dos chapadores florestais, em momento algum vejo que recebem para a área árdida. Mas isso é uma, como não é uma conta deste rosário, no entanto as declarações ficam para quem as pratica. O Sr. Presidente diz, nós durante estes anos apresentámos X relatórios. A questão dos relatórios é inequívoca e nós não temos dúvidas em relação a esse processo. Deixe-me só fazer aqui um parênteses em relação ao facto de ter referido que certamente isto que aconteceu em Ponte Lima pode ter sido um fogo, uma queimada, e que eventualmente eu, enquanto deputado, não sei a diferença entre o fogo e o incêndio. Eu gostava que me explicasse, porque tendo em consideração que o fogo declarou ou foi declarado fogo ontem às 8h45 da manhã, e só foi declarado extinto hoje às 14h28, ou seja, 21 horas depois. Grande queimada, é uma queimada e peras. 21 horas para acabar com uma queimada. Se os senhores não têm noção do que estamos a falar e se continuamos a debitar relatórios para cima da Assembleia da República e me diz que um incêndio que para ser extinto demora 21 horas, que a Assembleia da República possivelmente não tem conhecimento, mas que existe ou uma queimada, ou um fogo, eu parece-me que estamos na lógica de entrar num princípio de brincar com os números e que, de facto, isto vem consumar aquilo que o Chega acha, que é a AGIF não sai do gabinete. Produzir relatórios. Nós queremos lá saber dos relatórios. Nós queremos é que, de facto, apresentem algumas soluções em relação àquilo que pode ser feito no território. E até hoje, nós sabemos que todos os anos acontece esta brincadeira. E agora temos aqui o responsável máximo da AGIF a dizer que eventualmente isto foi uma queimada. Uma queimada de 21 horas para apagar. Mas estamos todos a brincar? Ou andamos todos a tirar areia para os olhos uns dos outros? E não percebemos o que estamos a falar? Não percebemos que há incompetência clara da AGIF? E que este governo continua a empurrar com a barriga a resolução deste aspecto? Relatórios? Os relatórios não vão resolver absolutamente nada. Os senhores têm que se centrarem naquilo que são as vossas competências e deveriam vir à Assembleia da República com dados concretos e não dizer, olha, se quiser vá consultar ao site, que foi aquilo que acabou de dizer. Os senhores têm que ter a resposta. O senhor tem a responsabilidade, enquanto agência, tem a responsabilidade de responder à Assembleia da República. E por isso está aqui, aceitou para estar aqui, mas deve fundamentar com factos e não dizer, olha, está aqui no meu relatório. Porque o relatório, eu perguntei-lhe diretamente quanto é que é a área ardida do Estado. O senhor apresenta uma série de critérios e uma série de números, eu perguntei-lhe exatamente quantos são os hectares de área ardida do Estado. Não respondeu em relação à situação, porque existem 125 municípios que foram autuados e que eu devo ficar satisfeito. Acha que eu estou satisfeito? Porque qualquer um que seja autuado significa que a floresta ardeu e que eles não cumpriram as suas responsabilidades. E onde é que está esse relatório? Porquê é que esse relatório sai depois das autárquicas? Porquê é que esse relatório tem um fundamento político e que o guardaram na gaveta durante estes meses todos? Não sabíamos na altura que a área não estava limpa? Não sabíamos na altura, quando os fogos deflagraram, que não tinha sido feita a limpeza nos territórios? Não, porque a informação chega posteriormente. Os senhores, eu volto a dizer, continuo a considerar que a AGIF é uma agência essencial, que tem um papel preponderante,
mas nós temos que ser muito sérios na forma como apresentamos as questões dentro da Assembleia da República. Não podemos continuar a vir aqui de 6 em 6 meses e alavancar que o problema não é nosso, porque estava ali na capa, estava, o diagrama estava lá, mas isto não é bem assim, porque todos sabemos que existe um problema de patentes na proteção civil em Portugal, todos sabemos que existe corporativismo e feudos na proteção civil em Portugal, e que continuamos com esta brincadeira de chegar ao final. Ardeu, azar, o que é que pode acontecer? Vir o Sr. Ministro da Coesão e dizer, olha, tivessem seguro. Que é a conclusão que chegamos quando, eventualmente, quem não tinha seguro ou quem é imigrante e não tinha a sua casa protegida, para concluir, Sr. Presidente, com a sua anuência, eventualmente, muitos casos foram prejudicados pela falta de operação por parte do Estado local, por parte do Estado central e por parte da AGIF. Portanto, existe incompetência na vossa agenda e na vossa agência. E o Sr. Presidente devia refletir muito bem do trabalho que está a fazer à frente da AGIF.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Armando Morisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente, convidar as senhoras e os senhores de cumprimentar as senhoras e os senhores deputados e o Sr. Presidente e de restante companhia da AGIF. Tens falado muito sobre esta problemática, que é um problema estrutural e complexo em Portugal. Isto já não é uma questão sequer de azar meteorológico, já não é uma questão de alterações climáticas, não é uma questão de falta ou não de bombeiros, é sobretudo um fenómeno visível daquilo que é a perda do equilíbrio social, humano e económico do interior. O envelhecimento da população, a desertificação, com isso a redução do pastoreio, da agricultura familiar, que era tão importante para a sustentabilidade do sistema, e por outro lado também a problemática da monocultura e a não execução, que era essencial, de mosaicos com espécies mais resilientes ao fogo. Depois aqui o interior sofre de um paradoxo legislativo. Por um lado andamos todos a falar que queremos atrair e fixar pessoas, mas as regras do ordenamento do território, desde logo começando numa grande parte dos PDMs, mas também o REGIOÉ, agora em alteração, felizmente, e que esperamos para melhor, mas também a própria legislação de defesa da floresta contra incêndio, os afastamentos exigidos, a questão da via habilitante, impede, em zonas rurais, de construção dispersa, que haja nova construção. As regras são demasiado rígidas. Parece até que foram feitas a pensar só na realidade urbana. Há muitos proprietários que gostariam de reconstruir as suas ruínas, ampliar, fazer construção nova, mas esbarram nessas restrições diversas e isso impede naturalmente a fixação de famílias. Ora, como consequência, sem gente para cuidar da terra, sem gente para cuidar dos territórios, é óbvio que a floresta avança, os matos crescem, e os riscos de incêndio, como se tem provado, aumentam também, e os incêndios aumentam. Por um lado, o Estado legisla, cria alguns apoios, mas eles são manifestamente insuficientes. A burocracia é excessiva e a fiscalização é ineficaz. E permitam-me, porque é a propósito disto que vem o tema, os municípios são um dos principais rostos do terreno. Eu até diria, e eu fui 12 anos Presidente de Câmara num território do interior, que é uma tarefa hercúlea. Tem que substituir aos privados, tantas e tantas vezes, sem meios financeiros para fazer face a essa realidade, uma vez que já tem tantas e tantas despesas para realizar naquilo que é a proteção dos seus habitantes. É na fiscalização, é na substituição do papel dos privados. Fazem nesse mar de dificuldades, sem apoios, sem verbas próprias disponíveis, sem recursos humanos internos capazes de realizar essas tarefas, e nós hoje também temos uma nova realidade, que é a dificuldade de contratar externamente empresas que o façam, pela dificuldade que é de encontrar mão de obra. Aliás, eu, na minha perspectiva, e como autarca que fui, é uma das grandes injustiças do Estado Central, é não financiar os municípios rurais para essas funções que exercem e que os outros municípios não centro-rurais não o fazem. Por outro lado, temos a questão dos privados, pouco apoiados, a questão do minifúndio, tudo isto é uma despesa, é um custo e não é um rendimento. Aliás, deixem-me também sublinhar aqui, ainda agora na discussão do Orçamento de Estado, o PS apresentou duas medidas interessantes de apoio ao setor privado, o apoio à pastorícia extensiva em APPS e também o apoio à limpeza e gestão ativa dos espaços florestais, que não contando com o apoio da bancada do PSD, da bancada do Chega e da Iniciativa Liberal e do CDS, foram, por isso, rejeitadas. Há várias questões, pois, que eu queria colocar, não vou poder colocá-las todas para respeitar ao máximo tempo, com a tolerância em que possa, mas na segunda ronda terei o cuidado de o fazer. Perguntar-lhes se a revisitação da legislação em vigor não é hoje uma necessidade. Os vários diplomas dispersos que existem, olhando para aquilo que são efetivamente as necessidades dos territórios e dando mais poder de decisão aos municípios. Porque é caso ser toda a regra e esquadro e não ser os municípios a definir, assumindo a responsabilidade, aqueles que são os afastamentos, aquilo que é a necessidade habilitante nessas áreas de edificação dispersa. Por que não reforçar esse poder dos municípios? E uma outra questão. Os municípios têm ou não têm desempenhado as suas funções, normalmente com algumas falhas, como é óbvio, que existem sociedades que não são perfeitas. E porque é que, apesar do trabalho enorme que é feito, os mosaicos, a sensibilização, a gestão das faixas de combustível, as equipas de sapadores florestais, os condomínios da aldeia, as aldeias seguras, pessoas seguras, porque é que ainda continua a persistir esta problemática anual? E deixaria para a segunda ronda as questões mais concretas, ainda mais concretas em relação a esta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se online não temos também não. Portanto, estão terminadas as inscrições. Portanto, tivemos 3, 4, 12. Dispõe de até 12 minutos.
Ok, obrigada. Sr. Deputado Chega já cá não está, mas o seu colega começava aqui pela Sra. Deputada a responder às questões que colocou relativamente ao apoio dos municípios. No nosso site e no site do Sistema de Sustentabilidade de Foros Rurais há dois mapas que refletem o estado da arte do planeamento e da execução que está feita à escala nacional. Este plano de ação foi aprovado em relação ao Conselho de Ministros em 2021. O Plano Nacional de Ação declina-se em 5 planos regionais. Estes 5 planos regionais têm metas e objetivos, foram aprovados nas CCDRs, numa lógica de descentralização, identificaram os objetivos, cotejaram as metas associadas ao Plano Nacional, identificaram para cada território, região norte, centro, Vale do Tejo, Alentejo e Algarve, quais são as metas que têm que ser atingidas. E fizeram um conjunto de projetos que têm respaldo nacional, outros são só projetos específicos de cada uma das regiões. Portanto, cada região definiu o seu caminho e solicita ao Parlamento e ao Governo, em função dos orçamentos do Estado, por aí fora, os dinheiros para executar esses projetos. E a monitorização já está a ser feita, os planos regionais estão aprovados, mas agora estamos numa segunda fase dos planos subregionais. Quero dizer com isto que os planos subregionais são os programas à escala das comunidades intermunicipais que são desenhados com os municípios, com os técnicos dos municípios e com os técnicos dos GTFs que fazem parte destes municípios que, por sua vez, trabalham e participam à escala subregional. Portanto, a região das Beiras e a Serra da Estrela tem um conjunto de concelhos que fazem parte do plano subregional de ação desta região, da Guarda, particularizando na sua região, e, portanto, a esta escala temos uma estrutura técnica que dá o apoio à região centro, é constituída por duas pessoas, que têm apoiado a produção e a condução de um conjunto de reuniões na dimensão técnica, que depois tem uma aprovação técnica, e CNF e ANPC pelos dois eixos, uns estão a proteger casas, outros estão a gerir as florestas, e têm que se encontrar no sentido de planear a ocupação do território, quem faz o quê, quando e como, a esta região. Nesta região há depois uma aprovação política, e o plano de ação, o plano subregional de ação fica aprovado e, portanto, depois os municípios fazem listas de obras com planos municipais de execução de uma forma muito mais simplificada do que eram os planos municipais de defesa da floresta contra incêndios. Há, hoje em dia, 13 planos subregionais aprovados, de 23, e há 63 planos municipais de execução, 23% do total, aprovados. Esta informação está no nosso site e está atualizada. Isto para dizer o quê? A Guarda, começando da sua preocupação de baixo para cima, Para resolver o problema que tem da ameaça dos incêndios, como sabe, tem que ter um programa, na nossa perspectiva, e essas indicações temos vindo a partilhar com os técnicos de Celurico, da Guarda, Gouveia, por aí fora, no sentido de ter um programa de pastoriça extensiva. Conseguiu-se, junto ao Ministério da Agricultura e ao Ministério do Ambiente, recentemente aprovar 30 milhões de euros para ter um programa de pastorícia que apoie a caprinicultura, a ovinicultura e a questão da produção da carne de raças autóctones, no sentido de ocupar estes pastos e estes matos, territórios anteriormente muito queimados de forma frequente e com pouca severidade e que eram alimento para uma série de animais, nomeadamente efetivos ou finos, para a produção de leite, lã e peles. Portanto, há que relançar essas fileiras numa lógica económica, promover a fixação das populações, o emprego e a dignificação do seu trabalho e por aí fora. Portanto, esse é um caminho de médio e longo prazo que pode ser satisfeito. Também a silvicultura de montanha, a questão da paisagem, ou seja, fazem parte dos objetivos. Recordo que no incêndio de 2022, da Serra da Estrela, se não me falha a memória, o grande incêndio, fizeram um plano de recuperação que ficou definido, não foi um plano que estava integrado neste esforço regional, mas também não se viu nada. Esse plano não dependeu, não correu, pronto, não conheço o detalhe, porque de facto não participámos nesse exercício. Não conheço o produto que daí resultou, mas não está inscrito neste processo de planeamento mais estratégico que nós estamos a suportar e recomendar. As boas práticas fazem parte de um conjunto de exemplos que estão identificados, são partilhados nas redes técnicas através dos municípios, por exemplo, no âmbito das queimadas. A região ao lado, a região de Viseu, ao lado de Alfões, tem vários projetos de queimas controladas e de fogo prescrito que estão a correr bem e estão a dar bons exemplos. A coordenação dos municípios e da agência, ela acontece mais por via do ICNF do que por nossa via, porque nós o nosso nível é nacional, regional e subregional, não estamos a trabalhar ao nível do municipal, e aí há apoio técnico via ICNF, ou quando vem às reuniões das comissões intermunicipais, que têm sido frequentes e bastante numerosas, para discutir e debater os temas, porque o problema complexo como este resolve-se com a participação dos vários atores e no seu alinhamento. Do financiamento, nós temos vindo a pugnar para que todos os anos, no Orçamento de Estado, haja, através do financiamento das autarquias e de uma revisão da Lei de Financiamento das Autarquias, a revisão do financiamento e contratos de programa também com as organizações pelos florestais, com as organizações dos corpos de bombeiros, no sentido de resolver os problemas que foram identificados, nomeadamente aqueles que já falámos e que estão até descritos num relatório muito relevante do Tribunal de Contas, mas que levam a que o benefício e o financiamento dos municípios, por exemplo, na questão da floresta, não seja em função do número de habitantes, mas dos hectares verdes. Por exemplo, municípios com menos pessoas e com grandes áreas florestais, com maior propensão aos incêndios e com maior risco, devem ter mais financiamento, da nossa perspectiva, para poderem fazer o seu trabalho. E esse financiamento deve estar indexado à área não ardida, para ser um incentivo pela lógica positiva. No cadastro, há 40% executado até agora, em dois ou três anos relevantes de atividade. Na nossa perspectiva, segundo o planeamento que nos é dado pelo EBUP, eles estão a prever 60 a 70 nos próximos anos, e depois vai haver sempre dificuldades em encontrar um conjunto de propriedades, porque não sei se o Sr. Deputado sabe, e houve um grupo de trabalho muito relevante, que tem um bocadinho a ver com o cadastro. Mais de 60% dos prédios rústicos são detidos por mais do que uma entidade, ou são heranças recentes, ou já faleceram, ou são prédios de heranças indivisas. E eu acho que aqui, a lei existe, foi proposta, julgo, aqui no Parlamento, a revisão do processo sucessório, a alteração do regime de partilhas, nomeadamente a possibilidade de a cabeça de casal não necessitar da assinatura dos, por vezes, 50, 70, 80 herdeiros, para vender um prédio com um hectare, mas se calhar a cabeça de casal ou a maioria dos representantes poderem assinar e esse processo ser vendido, bem como uma simplificação dos custos dos emolumentos e de uma facilitação desses mesmos emolumentos para poder vender e poder tornar a venda da terra mais facilitada. Julgo que há aqui oportunidades de melhoria, elas estão previstas na legislação que foi estudada e pensada no âmbito do regime sucessório, julgo que já entrou aqui no Parlamento e terá para ser discutida em breve. Julgo que são as questões que nos colocou. Eu acho que tentei responder a todas. Relativamente às questões colocadas pelo Chega, relativamente a este incêndio que está a acontecer de Ponte Lima, é uma ocorrência. Segundo a informação que nós temos, é uma ocorrência que começou ontem, de facto. É uma queima ou uma queimada, podemos dizer, um fogo, que eu acho que pode ser gerido de uma forma tecnicamente capaz, mas tem que se verificar no local, obviamente. Nós por aqui só conseguimos observar a meteorologia e consigo lhe dizer que o Fire Weather Index, isto é, o risco da propagação do incêndio, é baixo. Isto é, ele está a queimar devagar, com pouca intensidade, e é perfeitamente gerível com recursos que lá estão. Se calhar estão a aproveitar para fazer a queima dos matos, se calhar para alimentar gado. Não sei, não conheço a circunstância. E eucaliptal está a arder, então se calhar é alguém que quer estar a... Pronto, então se calhar é alguém que está... Não faço ideia qual foi a razão de estar por trás do incêndio, se foi um descuido, não conheço a situação. Também não vou especular sobre essa natureza, como imagina, não é? Mas podemos, lá está, temos a capacidade e as competências para poder analisar a situação, nomeadamente tentar perceber junto da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, que é quem tutela a situação, para perceber, olha, este incêndio está há 21 horas, o que é que está aqui a passar? Portanto, eu acho que essa pergunta dirigida à Proteção Civil faz mais sentido e nós cá podemos estar para ajudar ou para discutir o que é que não está a correr tão bem, mas julgo que não está a colocar risco em vidas, nem património, nem questões edificadas. Julgo que património edificado não está a colocar em risco, não. Portanto, não conheço a situação, não queria aprofundar. Relativamente...
Sr. Deputado.
Mas também, da minha experiência, a gerir fogos com a meteorologia que existe, na descendente, sem, com a meteorologia que está, não deve haver grande prejuízo linhoso à altura da chama que está a ocorrer no dia em que está de ontem e de hoje. Portanto, não há de ser o prejuízo relevante. Não sei, temos que aprofundar a situação, não queria estar em detalhes, mas, do ponto de vista teórico ou conceptual, a informação dos indicadores meteorológicos que aqui estão não permitem grande incêndio. Relativamente às questões que coloca, em 2006-2007, foi proposto um código florestal. Foi proposto um manual jurídico que permita que as pessoas que operam no setor possam ter as regras de jogo bem claras e simplificar essa mesma legislação. Foi feito um esforço, conheço porque é que parou na altura, mas foi uma boa iniciativa. Não está inscrito neste plano nacional, mas está inscrito no programa de intervenção florestal, que foi aprovado aqui no Parlamento, a construção de um código florestal, se não me falha a memória. Mas, relativamente, isso julgo que viria a facilitar as regras de jogo, relativamente às questões da construção e da edificação, em sede do plano subregional de ação e em sede do plano municipal de execução, é possível os municípios conseguirem jogar com as dimensões das faixas e identificarem, juntamente com a Proteção Civil, na questão do edificado, quais são as áreas prioritárias a defender e quais são as áreas em que as faixas podem ser maiores ou menores. Julgo que aí há uma oportunidade. Agora, eu recordo que, de facto, os incêndios são um problema estrutural do país, é necessário persistir na estratégia que foi definida, verificar o que não está a correr bem, nós temos a avaliação em curso de meio termo a ser feita pela OCDE e vamos ter resultados em breve sobre os objetivos e as metas, o que há a corrigir e quais são os sistemas a melhorar. Uma coisa é certa, nós necessitamos ter um financiamento mais coerente, descentralizado e com a capacitação de dar força aos municípios e às subcomissões regionais, às comissões regionais e às CIMES, para efetivamente gastarem o dinheiro nas prioridades que foram identificadas por elas, não ser uma coisa tão centralizada. E nesse sentido, temos pugnado por isso e julgo que o relatório da OCDE também já identificou esse problema e julgo que vai propor mudanças nesse sentido. Relativamente às outras questões que falou sobre, se não me falha a memória, das faixas e das possibilidades de gerir de uma forma diferente, lá está, se nós colocarmos à escala local, com os instrumentos de planeamento macro adaptados a esta mesma escala, e se os atores locais se comprometerem com as soluções e tiverem depois o financiamento ajustado, eles vão ser accountable, digamos, não há tradução portuguesa da palavra, mas vão ser possivelmente mais próximos da solução e vão entregar um diferente serviço. Mário, eu acho que temos, acho que são as perguntas todas que estavam aqui colocadas. Houve mais uma outra questão do Chega, não sei se ficaram todas por clarificar ou não, mas julgo que também já terminei o meu tempo. E era
muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Passemos então para a segunda ronda. Inscrições. Sr. Deputado Armando Morisco, tem a palavra, dispõe de até 2 minutos.
Muito obrigado,
Era a área Senhor, do Estado que ardeu.
Senhor Presidente, a questão que eu colocava era de facto de dar força legislativa aos municípios para poderem decidir olhando aquilo que é a realidade do local. Porque todos nós sabemos que alterar em sede de planos sub-regionais não é fácil. São muitas entidades sentadas a negociar e algumas entidades que nós sabemos neste país que têm regras que não são capazes de negociar. Eu sei daquilo que falo porque participei naquilo que foi o plano sub-regional da sub-região do Tâmega e Sousa, através da comunidade intermunicipal. Só mesmo alterando a legislação e dando essa força e esse poder aos municípios, que conhecem bem a realidade, conhecem bem aquilo que são as oportunidades, mas também aquilo que são, de facto, as dificuldades e os riscos que correm. Depois disse que 40% do cadastro está feito. Ainda falta fazer muito. Mas hoje somos também presenteados com uma notícia que diz que cadastro simplificado deixa de ser gratuito. E eu quero colocar esta questão. Até que ponto é que esta decisão governamental vai impedir de se avançar com o ritmo que era devido, o cadastro simplificado, de forma a que possamos, de facto, no futuro, ter outros números? A floresta só deixará de arder quando valer mais em pé do que vale ardida. E por isso eu também gostava de ouvir a opinião da AGIF sobre esta matéria. Os apoios que existem, quer às organizações de produtores florestais, quer ao privado, são muito, muito, muito diminutos. Eu gostava de ouvir, não seria melhor, não seria mais eficaz aumentarmos aqui a questão dos apoios, ao invés de estarmos constantemente a gastar fortunas naquilo que é o combate. E uma última questão muito rápida, questionar se há unidades de gestão florestal criadas, conforme também penso que é uma das reflexões dos grandes especialistas da matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado João Ribeiro, Grupo Parlamentar do Chega.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a si, cumprimento o Sr. Presidente da AGIF e obrigado por o seu mandato já nos deu. Eu não posso começar a minha intervenção sem fazer a referência que fez da pastorícia, na guarda e de incentivar a pastorícia. E eu relembro que faz-se a pastorícia, tens as ovelhas, não há maneira em Portugal de escoar a lã nem de lavar a lã. O leite baixou agora 3 cêntimos. É este o apoio que se está a dar à pastorícia. Eu acho que as pessoas que ouviram isto lá na guarda ou na minha região de Castelo Branco estão uma lágrima ao canto do olho, parece que estamos a brincar com as pessoas. Também eu sou de uma zona, de uma aldeia, já vai perceber porque é que faço a referência à aldeia, que chama Casal da Ribeira. E a Ribeira faz literalmente a diferença entre uma região, que é Castelo Branco, e Provença Nova, que Castelo Branco tem cadastro desde os anos 80, e o que é que eu estou a dizer isto? Nos anos 80 fez-se o cadastro e andou-se no terreno. Eu não sei se tem essa ideia ou não, mas o marco tem uma pedra e duas pedras ao lado, são as testemunhas quando se faz o marco. Eu já fiz aquele processo do BUPI, que é uma palhaçada, desculpe uma expressão, porque eu chego lá, eu medi o território e fui tirar cada marco o ponto de referência, e o terreno tem 1 hectare, mas nas finanças, quem lá foi de boca, diz que tem 1.400, e tem que se pôr 1.400. Quando acabar este processo, quando tiver 100%, Portugal cresceu, o mundo cresceu. Porque aquilo é ridículo, tem que se ir ao terreno fazer. Ou seja, não estamos aqui a iludir as pessoas. Ainda bem que agora é a pagar. Porque aquilo não há quinhatura, as pessoas de mais idade, e têm que ir fazer, que é uma coisa ridícula. Ridícula. E nós temos que perceber isso. Ou seja, aquilo não foi bem feito, não é assim que se faz. Tem que se ir ao terreno fazer. Eu gostava de saber qual é a opinião da AGIF e também daquele cadastro. Se vamos continuar a mandar barro para a cara das pessoas. Depois, a questão, volta à questão, nos incêndios deste ano, qual foi a percentagem da área ardida, eu faço a pergunta assim, que não é privada, ou seja, porque se é baldia é a responsabilidade do Estado, se é de cooperativas é a responsabilidade do Estado, se é do Estado é do Estado, ou seja, o que é que não era privado, qual é a percentagem, que é para nós sabermos aqui quem é que é o culpado do problema que arde, que eu vou lhe dizer, na minha região, sabe porque é que há muitas pessoas descansadas? Relativamente aos incêndios rurais, porque ardeu muito este ano, ardeu muito em 2023 e já sabem que durante 5, 6 anos não vai arder outra vez. É este que queremos continuar ou queremos mudar o paradigma? E não é dar apoios a quem tem floresta, é remunerar o serviço público quem tem floresta faz ao país, de dar um ambiente melhor, uma qualidade do ar melhor. É um serviço público que estamos a prestar ao país, quem tem terrenos e quem tem propriedades agrícolas. Não é um apoio, é remunerar este serviço público. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Luís Paulo Fernandes. Dispõe de até 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente da AGIF e o Sr. Vice-Presidente, estou em querer. Cumprimento os Srs. Deputados, desejo de bom ano a todos. Sr. Presidente, o senhor disse-nos aqui que continua, mesmo criticado, mesmo algumas entidades pedindo a demissão do Sr. Presidente, continua porque estamos aqui, porque apresentamos os relatórios a tempo e horas. Sr. Presidente, também eleito pelo Distrito de Leiria Natural de Trogão Grande e provavelmente deputado por causa dos incêndios de Trogão Grande, lamento que, efetivamente, a justificação da eficiência ou da eficácia do seu trabalho seja porque apresenta relatórios a tempo e horas. E com todo o respeito, desde que lhe diga, desde 2017 e este ano outra vez em Trogão Grande, o que temos das declarações do seu Presidente é admite debilidade crónica na gestão do dispositivo de combate. Então, seu Presidente, para que é que serve, afinal, a AGIF? Nós apresentámos um requerimento muito objetivo e o que contávamos hoje é ter respostas, respostas que fossem objetivas quanto às câmaras, quanto aos processos, para que comecemos a trabalhar com eficácia. O que aconteceu em 2017 em Trogão Grande com vítimas, este ano não teve vítimas e o outro dia já tinha cerca de 20 meios aéreos. Tinha porque era Trogão Grande. Mas nós não queremos que aconteça. E quando o senhor só está perguntado, preocupado, e a AGIF, com os relatórios que apresentam, lamentamos, mas temos que acompanhar a Associação Nacional de Municípios, a Liga, porque a AGIF não está a produzir. Não está a proteger, não está a proteger o interior, não está a proteger. E, portanto, esta é a reflexão com todo o respeito, Sr. Presidente. Se está de consciência tranquila com o seu trabalho, eu não estaria. Eu sou deputado por causa dos incêndios. Trogão Grande. E este ano vejo 20 meios aéreos passado estes anos todos, é porque não está a funcionar. E a todos nós é da nossa responsabilidade refletir para que é planos, para que é relatórios. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, dispõe de até 6 minutos para dar resposta.
Ok, obrigada. Bom, cadastro simplificado, vamos começar por aqui, depois vamos para a ordem das perguntas. O cadastro simplificado, que tem que ser consolidado junto à DGT, respondendo às perguntas, quando há dúvidas, compete à DGT fazer essa consolidação com o EBUPIM. Também importa também refletir que este esforço coletivo de cadastrar o país foi feito e está a ser feito com 800 técnicos locais nos municípios que apoiam e ajudam as pessoas a fazer e, por essa via, com a DGT, podem logo resolver as questões e juntar. Tenho familiares que há dúvidas, eles têm que fazer a tal pedrinha, na altura punham-se a pedrinha, agora é um ofício que escrevem para a Conservatória. E, portanto, vão-se ajustando e vão conseguindo. E vai-se avançar, de facto, há debilidades nessa questão que têm que ser alinhadas e consolidadas pela DGT, resolvendo essa questão. Mas é um processo muito mais expedito, muito mais curial e de concertação de património que ninguém sabe onde é que há. Há famílias que nem conseguem identificar que era ali, porque já são tantos herdeiros, já ninguém tem memória daquele sítio e já nem há pessoas que consigam descrever onde é que era o local. As ZIFs e as UGFs e as AIGPs já ocupam, a norte do Tejo, uma área muito relevante, que vale mais de 50% da área em risco. O que, na nossa perspectiva, e está escrito nos relatórios, e esses relatórios, nós não dizemos que a nossa missão se extingue nos relatórios, Sr. Deputado, naturalmente compreenderá. Esses relatórios servem para informar e melhorar o escrutínio público e também os vossos trabalhos parlamentares no sentido de vos identificar. Está escrito nesses relatórios desde 2020 duas coisas. Primeiro, é necessário, para além do reforço do investimento das faixas lineares de gestão de combustível, apoiar mais os mosaicos e arranjar financiamento para as GIFs. Está lá escrito. É o nosso papel. E recordo, a nossa missão é a coordenação estratégica, a monitorização e o reporte. Nós não temos, nunca nos foi pedido, para salvar o país dos incêndios. O nosso papel é promover, mobilizar, instigar a concórdia, procurar que as entidades procurem o caminho comum de um evento, de uma situação complexa para gerir, que afeta mais de 70% do território e que o país tem que socialmente encontrar os mecanismos sociais, económicos, ambientais, para resolver este problema e procurar um país protegido dos incêndios rurais graves até 2030. Foi o propósito que nós nos propusemos. Planeámos, apresentámos um programa, esse programa foi construído com as entidades todas e agora fazemos a sua monitoração. As nossas atribuições são descritas na nossa lei e julgo que a gente tem feito o máximo daquilo que nos é dado de possibilidade e o resultante das constrangidades e as alterações que têm vindo a ser feitas, a gente tem estado a persistir num caminho que acreditamos há muitos anos que deve ser o caminho adequado. Não me compete a mim a manter-me no cargo indefinidamente, porque naturalmente estamos sempre disponíveis para contribuir tecnicamente. O trabalho político é vosso, a gestão política é de quem ganha as eleições e a eles compete definir e entender bem o que entenderem. O nosso papel aqui é colocar a informação em cima da mesa e, com base nessa informação, haver um debate. Nós dizemos que é necessário mais dinheiro para as GIFs. O processo das AIGPs e os planos de gestão da paisagem, que já estão a financiar, por exemplo, os serviços ecossistémicos, por exemplo, com 222 milhões de euros previstos do fundamental até 2035, se não me falha a memória, 2040, já não sei bem o número, mas foi uma solução que o anterior governo encontrou para agilizar a gestão florestal. Mas as AIGPs valem 124 mil hectares, o que é pouquíssima área, quando as GIFs já têm uma área territorial de 2 milhões de hectares. Porquê é que não se encontram mecanismos das GIFs mais rápidos? Por exemplo, que encontraram soluções para os agrupamentos de baldios, e nós entendemos que os agrupamentos de baldios devem ser mais financiados. E isso está nos nossos relatórios. E é com base na discussão dos nossos relatórios que a gente consegue caminhar, que a gente consegue ter um diálogo e um debate sério e franco, não demagógico, que aprofunde o problema, que é complexo e que a gente precisa mesmo ter uma solução para ele. E não é, o problema nunca vai estar resolvido. Nós vamos conseguir mitigar as consequências do problema e, ao longo dos últimos anos, só para dar alguns exemplos, o problema das comunicações operacionais, não há grandes debilidades. A redução melhorou bastante. A redução do número de incêndios foi para mais de metade, o que libertou muitos recursos para estarem disponíveis para estarem nos incêndios. Menos fatalidades, as comunidades estão mais preparadas, são mais resilientes, mesmo sem o apoio das forças de combate. Portanto, houve mudanças. Naturalmente, nós tentámos e esforçámos para que essas mudanças fossem mais aceleradas, mas depende, lá está, é um diálogo técnico que tem que ter muito suporte político e financiamento e estimulação das entidades principais que levam este barco para a frente. Não é a AGIF, a AGIF somos 20 pessoas. Portanto, há muita parte aqui que depende de muitos atores que estão no território, públicos e privados, que têm que estar todos alinhados com os objetivos que foram definidos e foram aprovados e traçados. Portanto, o que eu queria aqui concluir era um exemplo concreto. Neste caso, por exemplo, das AIGPs, o financiamento das GIFs, os mecanismos de apoio de incentivos de política pública fiscal e patrimonial são elementares para que os proprietários adiram à dinâmica. E nós reparamos e está reportado que eles não estão a aderir às dinâmicas. Olhem para as contas da civicultura, que foram agora publicadas pelo INE, nunca tinham sido publicadas, e um dos projetos é, de facto, publicar contas do INE, e a gente conseguiu lá que o INE conseguisse produzir contas, e mostra uma decadência do setor florestal que, economicamente, está a perder o vigor económico. E sem esse vigor económico, é muito difícil, de facto, recuperar pedrógão, porque os eucaliptais, os pinhais, tudo aquilo depois não tem gestão, e, de facto, 20 meios aéreos e muita energia permitiram conter aquele incêndio. Mas houve capacidade de o conter, no limite, sabemos. Agora, só se resolve com a gestão do fogo, com a gestão da vegetação. E recordo, os incêndios grandes não se combatem, evitam-se ou previnem-se. Por outro lado, os fogos pequenos, essas queimadas, a gente até as consegue apagar com os pés. Agora, os grandes incêndios apagam-se com a cabeça. Apagam-se com a cabeça. E para haver a cabeça a funcionar nesses grandes incêndios, o planeamento tem que estar alinhado. O planeamento tem que haver compromisso à escala municipal e supramunicipal. E o conhecimento tem que estar a ser acompanhado. Porque sem isso, não há essa possibilidade. Concluindo
Senhores deputados.
Portanto, há o plano da qualificação que nós apresentámos em dezembro de 2021, ainda está por aprovar. E, portanto, também perguntamos, então o plano de qualificação está por aprovar e como é que isto não avança? E porquê é que não avança? Isso está relado nos nossos relatórios. Por exemplo, a questão do leite. De facto, o preço do leite baixou, do ovino, não há um sítio para lavar lanche, também nos surpreendeu essa notícia, mas também sabemos, e sem compensação, que o preço do borrego, a carcaça, aumentou, relevante. Aumentou o valor, em termos unitários.
Sr. Deputado, não vamos entrar em diálogo.
Isto é um problema económico, tem que ser uma gestão económica, e eu acho que a vantagem do Ministério da Agricultura colocar um programa de ação para a pastorícia extensiva é uma boa novidade. Há aqui um tema relevante, que tem um bocadinho a ver com a pergunta que nos fez. Há 300 hectares da Floresta Gal que herderam, património público, Tucur. Há 450 mil hectares de áreas públicas e baldias que herderam. O baldio não é público nem é privado, é uma entidade autónoma. Do ponto de vista da propriedade pública, efetivamente, não arderam grandes hectares, para além destes 300 hectares. A maioria da área baldia, isto é, área comunitária. Depois há baldios, que são propriedade dos municípios, mas nós, com a informação que eu trouxemos aqui, não conseguimos descortinar. 450 mil, dos quais isto vale 16% da área total percorrida pelo fogo em 2025.
Tenho que
só um ponto importante, que é a questão da recuperação das áreas ardidas. Todos nós falamos dos incêndios, todos nós falamos da prevenção, mas depois do grande incêndio há a questão da recuperação das áreas ardidas, que é a oportunidade, bem como um mecanismo de regulação de cortes, de intervir no território. E eu acho que aqui é preciso fazer muito mais. É preciso fazer muito mais, mobilizando a FAO e outras entidades internacionais que estão disponíveis para colocar cá recursos, como por exemplo os norte-americanos colocaram no incêndio da Serra da Estrela, a dar acompanhamento ao SNF para verificar a severidade dos incêndios. E a capacidade legal para intervir na propriedade privada. Que isso é uma prerrogativa que o Parlamento pode ajudar. Portanto, a gente só consegue recuperar as ardidas, nomeadamente em Pedrógão, se houver capacidade de dizer aquele eucaliptal tem que ser gerido porque o proprietário não tomou conta, que é o caso do Ponte Lima. Aquilo é uma área de matos que tem uma borda de eucaliptal que está sem gestão. Então aquilo arde recorrentemente e nós ficamos sentados a ver que arde recorrentemente. Tem que haver uma intervenção, se calhar de natureza pública, porque o Código de Expropriações não parece ser suficiente. Portanto, eu acho que há aqui uma oportunidade legal para os seus deputados ajudarem à resolução deste problema, que não é só da agência, que não é só da Proteção Civil, não é só dos bombeiros, não é só das flechas, é de todos. E isto exige a mobilização de todos.
Muito obrigado. Portanto, damos por concluída esta audição. Agradecer ao Sr. Presidente da AGIF a sua presença cá, com o vogal do Conselho Diretivo. Também formular aqui votos de um excelente ano, quer para os senhores, quer para a agência. Interrompemos só por
45 mil hectares, peço desculpa.
Para acompanhar à saída.
45 mil hectares, estava aqui a ver mal o número.